Gênero e Feminismo.
Educação, saúde, previdência, renda. Na visão da colunista de Gênero e Feminismo, a pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, a PEC 241 deve atingir, sobretudo, as mulheres mais pobres.
Professora Marlise Matos, nós tivemos a aprovação da PEC 241 em primeiro turno na Câmara e a UFMG fez uma simulação de como seria o orçamento da universidade se essa PEC já estivesse em vigor há 10 anos, né? E os cálculos mostram aí que teria uma perda de 774 milhões de reais, dinheiro esse que, né, para investimento na graduação, pós-graduação, na pesquisa, né, em todos os setores da universidade, ou seja, comprometeria bastante o funcionamento da instituição. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente de o que, que se apresenta, não só para a educação, mas para outras áreas, essa PEC aí tirando dinheiro de áreas tão importantes para o desenvolvimento do nosso país, para o funcionamento de uma instituição importante como a UFMG.
Então, Vinícius, essa proposta de emenda constitucional é verdadeiramente um desastre, né? De qualquer ponto de vista que você tenta enxergá-la, né, e analisá-la, ela é verdadeiramente desastrosa. Primeiro que uma mudança dessa natureza jamais poderia vir através de uma medida drástica como uma proposta de emendamento à Constituição brasileira. Né? É direito da população no Brasil, né, e esse direito está lá constitucionalizado, acesso à saúde e à educação, à assistência social. Então, assim, até pelo próprio instrumento, a gente já vê a qualidade do arbítrio, né, do autoritarismo que está sendo a forma e também o conteúdo dessa proposta de emenda, que vai ser desastrosa, né, para o Brasil, né, e para o futuro dos brasileiros e das brasileiras. E esse é um ponto que eu quero insistir aqui, especialmente para nós mulheres. Vai ser verdadeiramente um desastre também na vida de milhares de mulheres que estão aí, que são, preferencialmente, por excelência, o público das políticas educacionais, das políticas de assistência social, das políticas de saúde, né? Então, fica imaginando que essa, né, a proposta dessa emenda, ela, com essa roupagem, né, de ajuste fiscal e tentando pegar aí esse gancho, né, de que o Estado brasileiro é um Estado gastador, o que também é outra inverdade. Existem vários estudos, o próprio IPEA, né, o próprio, agora, na audiência pública, né, as pessoas que estiveram no Senado anteontem, né, para falar, foi anteontem, para falar da PEC, os economistas que estão todos sendo consultados, né, eles têm revelado que, de fato, a proposta não toca nos pontos cruciais que são importantes para se pensar, né, o ajuste econômico no país, e, pelo contrário, vai engessar de uma forma gravíssima, né, porque afeta a estrutura da Constituição, os investimentos públicos, impedindo, inclusive, obstacularizando o desenvolvimento do país nesses próximos anos e nos próximos 20 anos. Né. Para nós, a UFMG, como reitor, acabou de revelar, e por essa simulação que foi feita pela Proplan, você imagina o que teria sido perder, né, do nosso orçamento para as nossas pesquisas, para a nossa infraestrutura, para a extensão universitária, né, para a pós-graduação, para os cursos de graduação, né, para tudo. Né,
até para assistência estudantil também, né, para garantir a permanência.
Certamente, Vinícius, você pode ter certeza absoluta, né, as pontas mais fracas desse sistema vão ser aquelas que vão ser prioritariamente as mais afetadas e impactadas por essa. Então, assim, é um desastre e vai afetar, né, a vida cotidiana de todas nós mulheres, né, de maneira muito avassaladora. Eu queria lembrar as nossas ouvintes aqui, né, que nós somos hoje no Brasil as mulheres 51,6% da população e quase 40% dos domicílios brasileiros hoje, Vinícius, tem apenas uma mulher como figura de referência, como chefe desse domicílio, como provedora desse domicílio. Então, esses próximos 20 anos é decretar para essas mulheres que foram para o espaço público e que estão aí nesse fio da navalha tentando sustentar seus lares. Né? Teve outro estudo, como, né, a gente mencionava antes, discutindo o valor do salário mínimo. A gente sabe que a maior parte desses lares chefiados por mulheres são mulheres que ainda estão muito próximas da pobreza, né? E aí, portanto, esse impacto sobre esses domicílios vai ser avassalador, né? Vai ser desastroso e nós vamos restaurar um padrão, né, de consistentemente reproduzir e perpetuar as nossas mazelas de desigualdades que a gente tentou com duros esforços nesses últimos 15, 20 anos superar no Brasil. Então é um desastre, né? De qualquer ponto de vista, é um desastre político.
Tá certo, Marisa, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que a gente alertar as pessoas mesmo para esse contexto e fazer com que elas saiam dessa paralisia. Nós precisamos nos mobilizar e nos organizar para resistir à aprovação definitiva desse projeto, né? Assim, isso é muito importante. As pessoas sintam ali compelidas nos seus municípios. Aqui em Belo Horizonte, a gente já tem uma manifestação marcada para o dia 17. Eu acho importante as pessoas se tocarem, sabe? Independentemente de qual filiação ideológica, sabe? Que as pessoas tenham, todas, indefinidamente, né? Indistintamente, vão ser afetadas de maneira muito drástica e dramática por essa iniciativa aí tomada por esse governo ilegítimo.
Marlise, muito obrigado pela sua participação então, aqui na UFMG Educativa. Semana que vem tem mais Coluna Gênero e Feminismo aqui no Jornal UFMG.
Obrigada a você, Vinícius, e até lá.
A Coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG.